Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Bom dia, Roberto. Obrigada por você ter vindo.
Bom dia, Olga. Prazer é meu estar aqui contigo. Você que nós temos uma grande admiração de toda a vida aqui de Cascavel. Sei que depois foi para São Paulo e tal, outros mundos, mas é muito bom estar contigo e aqui na CBN, do grupo Renato Silva, que acabei de cumprimentar aqui.
Isso.
Um grande amigo. E estar aqui de volta aqui na universidade que eu fiz aqui minha pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas.
Ah, você fez a pós aqui? Também. Aqui?
Então,
você fez pós-graduação no quê?
Eu fiz de administração.
Muito bem.
Muito bem, de economia, enfim. Ela é bem abrangente aí. E continua tendo aí, né?
Sim, sim, sim. Aliás, todos os sábados nós temos aí uma movimentação muito grande.
Exatamente. Recomendo. É muito bom.
Que bom. Olha a propaganda aí.
É isso aí.
Bom, Roberto Keifer, hoje eu tirei a dúvida, viu? Porque o sobrenome dele se fala de várias formas. Hoje eu perguntei, porque eu não tenho nenhum problema em perguntar qual é a pronúncia correta. Porque eu considero que é muito ruim a gente ouvir o nome da gente sendo pronunciado erradamente. Então, o Roberto falou que é Keifer. Mas você me disse, que o alemão, os germânicos, os alemães falariam de outro jeito o seu sobrenome? Qual?
Seria, como você disse, é Keifer, é Keifer, e o alemão fala Kefa.
Kefa.
Kefa. E o Kefa, e aí é o Kefache, é aquele besourinho vermelhinho que deu o nome, inclusive, ao Fusca, né, em inglês. Então, é o Kefache também. Então, o nosso sobrenome, na verdade, é o mesmo significado daquele besourinho, o vermelhinho, pitadinho de preto em cima.
Vamos falar da Globo Biotech. O que é a Globo Biotech? Porque nós vamos chegar até a Butanvac. Nós vamos chegar à vacina, que a gente espera em breve estar pronta. A Biotech é a Globo Aves, produtora de ovos, pura tecnologia.
A Globo Aves completou ano passado 35 anos de vida. Ela se fundamentou em produzir ovos férteis e pintinhos de um dia. Ela surgiu nos anos em que ainda o frango era dos domingos. No oeste do Paraná aqui, surgiu o frango, nos anos 80, começando a ser o frango nosso de cada dia. E para não dizer como é que ele surgiu e como é que ele está hoje, é simplesmente um caminhar de começar do zero. E hoje nós temos aqui no oeste do Paraná, num raio de 80 quilômetros, mais de 2 milhões de frangos abatidos por dia.
Dia.
Então, a gente evoluiu conforme também o frango foi evoluindo no Brasil, fazendo com que a gente tivesse em quase todos os estados da federação. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, estamos lá na Bahia, em Feira de Santana, estamos em Minas, estamos em Rondônia, né? Estamos em Cuiabá. Então a Globo Aves se especializou em produzir pintos aonde está o frango, sendo produzido o frango. Então foi um grande fornecedor sempre da avicultura do frango. E aqui, igual, quando a Copavel começou, a primeira foi a Copacol, Cevale, nós sempre estivemos do lado, sendo um grande fornecedor de pintos de um dia para começar a fazer o frango. Então, surgiu assim a empresa Globo Aves, tá?
Você fornece quantos por dia? Ou por mês, ou por semana? Como é que é essa conta?
Nós produzimos em torno de 35 milhões de pintos por mês no Brasil, tá? Isso só de pintos de corte. No geral, eu posso te dizer em torno de 55 milhões de pintos entre postura comercial, a linha caipira, que a gente atende no Brasil todo, e mais o frango de corte. Fora a biotecnologia.
Quando você falou no início da sua conversa de que o frango era um alimento, uma comida, um prato de domingo, isso mudou? Agora é um prato do dia a dia?
Sem dúvida, a segunda proteína mais barata é o frango. A primeira é o ovo. Então, o frango hoje ele é um prato diário do povo brasileiro. Nós estamos mais ou menos com 44, 45 quilos per capita no Brasil, tá? É um número bom, mas na Argentina está 50 e tem países que já está em 60. Então nós temos muito para evoluir ainda, até porque as outras carnes estão muito valorizadas. O boi hoje você tem que ter um bom cartão de crédito no bolso para comprar.
Verdade.
Uma carne bovina. Então ele está caro, então ele é um churrasco do domingo, sei lá, mas o dia a dia o pessoal está indo muito na carne do frango. O suíno, que agora também abaixou um pouco o preço, o suíno está sofrendo um impacto bem importante neste exato momento, em função da China, tá? A China foi um grande comprador no ano passado, com preços altos, já
quanto
caiu.
Quanto que a China compra do Brasil?
Nós exportamos mais ou menos uns 70% dos suínos vai para a China hoje do Brasil. São muitos milhões de toneladas, mas isso está sendo um grande problema neste momento. Por quê? Porque a China voltou a produzir pesadamente interno, tá? Porque eles tiveram problema da peste suína africana, voltou a produzir cheio, está com uma queda de preço interno mais de 50%, e já baixou o preço de exportação do ano passado para hoje em mais de 50% também. Então nós estamos com um enrosco bem importante, bem pontual na suinicultura, porque a gente também tem abatedor de suínos aqui em Laranjeiras do Sul. Por isso estou falando de suínos, também certo. É o business que a empresa tem, né, que é o abate de suínos. Então você tem esse problema do milho, que eu escutei você no início do programa comentando, que o Divo comentou da Copavel, da grande quebra que nós tivemos de novo da geada. Então nós vamos ter um incremento de novo. Estava voltando o preço, vamos subir de novo o preço do milho. O custo desse milho não paga o que é preciso pagar, por exemplo, no suíno. Tá? Então o suíno está custando hoje quase R$7 um quilo e ele está vindo para 5 o vivo no spot. Então vai dar um prejuízo de R$2 um quilo. Isso é bem pontual o que está acontecendo e a gente não tem uma visão que isso se resolve daqui a 90 dias. Porque se o chinês não comprar, é como no caso do grão. Imagina se o chinês encontrasse um outro fornecedor que não é o Brasil de milho e soja. É 70% do volume do grão vai para a China. Nós seríamos um desastre para o Brasil. É
quebradeira.
Mas a gente sabe que não tem um substituto do Brasil. Isso é uma garantia que a gente tem, uma certeza que a gente tem. Mas nos suínos nós temos esse pequeno impacto. Mas voltando para a Globo Aves, que a gente estava falando.
A gente quer falar dos ovos que vão virar a vacina.
Exatamente. Então, há 15 anos atrás, a Globo Aves, sendo um grande produtor de pintos e ovos férteis no Brasil, a gente soube da questão de que o Butantan iria iniciar uma fábrica de vacinas no Brasil. Nós nos oferecemos a ser um fornecedor, explicamos quem somos, e eles entenderam que nós fomos contratados. Então, no primeiro contrato, já se dizia de 90 milhões de ovos ano. Uma loucura, tá? Uma loucura para aquele momento, há 15 anos atrás. A fábrica não estava comportando para isso. Então, houve muitas dificuldades no início de ter um número, de produzir isso e aquilo. Mas para chegar primeiro em fazer o ovo, nós tínhamos que entender o que é esse negócio de fazer um ovo para a vacina. Então nós fomos olhar o que acontece na Europa, nos Estados Unidos, como que eles fazem. Aí a Sanofi, que é a grande empresa, que é a maior produtora de vacinas do mundo, que fez o contrato de transferência de tecnologia para o Butantan, foi que nos disse, ó, tem tal lugar para você visitar e ver a produção lá. A gente voltou disto e fez investimentos de ativos em granjas, etc., muitas vezes melhores do que nós vimos lá fora. Com outra tecnologia mais moderna, toda automatizada, desde o telhado ele é isotérmico, todo climatizado internamente, sleds de plástico no aviário, a ave não está no chão, ela está a 1 metro de altura num sled de plástico, tá? Onde os excrementos caem para o chão, sequinho, não tem umidade, não tem cheiro, não tem mosca, não tem nada. As granjas foram sempre construídas de uma forma que você é quase fim de linha, que não tem vizinho, todo reflorestado para ter uma reserva sanitária perfeita. Você tem o banho geral quando você chega numa granja dessa, você troca de banho, troca de roupa, vai até o núcleo, lá de novo você vai trocar de roupa e tal, e para entrar dentro de um aviário. Essas exigências sanitárias são quesitos, inclusive, da própria, não digo do Butantan, mas do negócio de fazer um ovo para esse fim, que é a vacina. As granjas, para você ter uma ideia, são todas elas cercadas com 70 centímetros de uma chapa de aço para que nenhum inseto, rato, alguma coisa, possa subir e entrar dentro da granja. Então, é todo um atendimento muito especial para a gente cuidar da sanidade. Então, a primeira coisa que a gente tem como tripé para fazer um bom ovo, para fazer a vacina, é ter um bom lugar, e a gente tem isso construído já. A gente tem mais outras granjas prontas já para os próximos crescimentos que o Butantan vai exigir. Depois vem a genética, que a gente já sempre foi um grande produtor, digamos assim, de ovos e pintos de um dia da postura comercial. Eu trouxe a Hendrix da Holanda muitos anos atrás para o Brasil, depois trouxe a Novogen da França, são as duas genéticas que estão no Brasil, e que a gente usa dessas duas genéticas a produção do ovo e tal. E aí tem a questão do macho, porque você tem que ter um ovo fértil, um ovo embrionado. Então, que tipo de macho? Então, toda essa tecnologia a gente foi aprendendo a fazer. Depois, o terceiro item importante nesse processo é ração, alimentação das aves. Aí vem todo um know-how, toda uma tecnologia, toda uma inovação que você teve que fazer também, que é você trazer uma ração para dentro que não pode ter certos medicamentos, antibióticos, certos produtos químicos dentro da ração, porque ele vai transferir para o ovo, e o ovo é para fazer vacina. Então, a gente trouxe para isso uma empresa chamada DSM, que inclusive hoje está divulgando no mundo todo que ela é uma parceira da Globo Aves na produção de vacina, ela como uma empresa de nutrição animal, tá, uhum, tá usando esse negócio. Até, segundo me consta, vai sair até no New York Times, se tem uma ideia, uma propaganda, depois eu te mando, sobre esse tema aí, porque ela é uma empresa mundial. Depois disso que nós temos, então, a granja bem localizada, escolhemos a genética, temos a nutrição, aí vem os outros cuidados, são preliminares. O transporte do ovo em caminhões especiais, vai para o incubatório, classifica o ovo por peso, por tamanho.
Me diga, quantas pessoas são envolvidas nesse processo todo? Você tem quantas pessoas?
Bem, a empresa Globo Aves tem em tudo ainda praticamente 5 mil funcionários. 5 mil. Nesse processo da Bio, eu devo ter hoje umas 600, 700 pessoas.
E quantos ovos saem daqui?
Toda a produção é em São Paulo.
Isso, São Paulo. É São Carlos, né?
São Carlos, também. Tirapina, Brotas, toda aquela
isso,
região.
Isso
lá.
Tudo, quantos ovos chegam? É por dia isso que chega ao Butantã?
Olha, assim, o processo da vacina da gripe, ela inicia todo ano no mês de setembro. No dia 27 de setembro de todo ano, a Organização Mundial da Saúde diz quais são as variantes das cepas, H1N1, H3N2 e da cepa B. Uhum. Naquele dia em diante, ela começa a receber os ovos e a produzir os ovos para fazer a gripe. E a variante, ela é interessante, como vai ser o caso da Covid também, todo ano é uma variante diferente. H1N1 Chicago, H1N1 Washington, eles vão dando nomes. E ela tem, na sua proteína, substâncias diferenciadas que tem que você se enquadrar dentro dessa nova variante, digamos. Então, uhum, aí começa a produção. Qual é o volume? 550 mil ovos por dia, e aí é todos os dias, vai até final de abril.
Setembro, de setembro a abril.
De setembro a abril.
550 mil ovos por dia.
Dia.
Gente, é muito ovo.
Sim, pra você ter uma ideia, em caminhão, em carrinhos de bandeja, são 3 carretas por dia.
E para a Covid?
Aí vamos chegar na Covid em seguida. Vínhamos, então, trabalhando de setembro a abril. Este ano, especificamente, o Butantan já vinha trabalhando, nós fornecendo ovos, volumes pequenos, 5 mil, 10 mil, 2 mil ovos, etc., para fazer os ensaios para tentar fazer a Covid. Isso começou em março, fevereiro, março do ano passado. E eles foram fazendo. Chegou num momento em que o Butantan disse, temos condições de fazer realmente como industrial. Ok? Beleza. Fomos convidados. Vocês têm como seguir fornecendo após o mês de abril? Sim, senhor. Podemos fornecer. Seguimos fazendo, então. Maio, abril, dia 21 de abril, por aí. Depois, abril, maio, junho, até o dia 20. Até essa data foram 20 milhões de ovos entregues para o Butantan, que pretende fazer 40 milhões de doses do Butanvac. Então, para nós foi uma grande surpresa, a gente que só está na vacina da gripe, que agora estamos prontos a fazer uma vacina da Covid no Brasil em ovo. Então, nós, dentro do agronegócio, entendemos que isso para nós é assim, uma coisa de muito orgulho, de muita satisfação, você estar envolvido num processo desse tipo. E fazendo a qualidade que a gente já faz de um ovo que garante esse processo. Muito bem, dia 20 já foi, terminou. Eles agora estão terminando os ensaios para dizer quanto foi o rendimento por ovo. Você deu 2 por 1, você deu 1,5. E em seguida, está anunciado pelo próprio Butantan, vão fazer os ensaios em humanos. Tá? E a pretensão futura deles é colocar isso dentro da vacina da gripe. Então você teria uma tetra. Você teria a trivalente, que é a gripe, H1, H3 e a B, e teremos então a Covid dentro da própria vacina. Você vai tomar uma vacina, vai tomar tudo ao mesmo tempo.
Que maravilha.
Esse ensaio o Butantan vai estar fazendo. Mas o que, que é mais importante a gente entender, e nós aqui em Cascavel entendermos, que a empresa, tudo bem, tem sua sede aqui, a produção está lá em São Paulo. Mas é que ela será uma vacina, segundo os cientistas, os técnicos do Butantan, por estar já dominado esse processo de produzir em ovo a gripe, que ela será muito mais eficiente, muito mais eficaz que qualquer vacina do mundo.
E mais rápida, talvez?
E muito mais barata. Aqui se fala, vocês estão vendo a CPI falar em 10 dólares por vacina. O Butantan anunciou não mais que 3 dólares de custo dessa vacina para o Ministério da Saúde. Então, nós teremos uma solução de volume dentro do agronegócio, resolvendo a questão da Covid, não questão científica via célula, importando a IFA da China, transportando por aviões de não sei o quê, chegando a um clima mínimo de tantos graus.
Está tudo aqui.
Tudo aqui.
Agora, uma pergunta de leigo. Um produtor que está nos ouvindo nesse momento diz assim, nossa, mas com isso que o Roberto está falando, acho que eu vou começar a produzir ovos.
Não.
Não é por aí.
O ovo nosso de cada dia, que é de consumo, ele é uma ave, em gaiola ou solta, com ração e produz um ovo. Nós estamos falando de escolha de uma genética, nós estamos falando de uma nutrição diferenciada, com um macho para cobrir a galinha, para que tenha um ovo fértil. Porque eu levo o ovo com 10, 11 dias embrionado. Ou seja, um pintinho nasce com 21 dias. Quando eu estou transportando em caminhões, carretas...
Que e o não... sacolejo do caminhão?
Não, aí que está. São é caminhões especiais, tá? Primeiro, não tínhamos a tecnologia no Brasil de ter uma câmara frigorífica, um caminhão câmara frigorífica transportando como máquina incubadora. Porque não é frio, é isso. 30 graus de temperatura, tem que ter alta umidade e oxigênio. Sim. Porque estou levando um embrião
vivo.
Tem
uma vida ali dentro.
Exatamente.
Tem uma vida.
Então nós aprendemos isso através de uma tecnologia da Thermo King americana que nos trouxe essa tecnologia e a gente aprendeu a fazer isso. Então é um transporte num sistema de amortecedor a ar, então não tem impacto. É no máximo 3 horas de viagem para chegar do local nosso lá de São Carlos até o Instituto lá Butantan. Então é tranquilo, é um setor dominado, não tem perda, não tem quebra nesse negócio.
E quando você nos traz essa boa notícia de que poderemos ter num futuro próximo, breve, poderemos ter uma vacina que dá para a gripe e para a Covid, isso é altamente animador.
Isso é anunciado pelo próprio Butantan, né, Olga? E o que, que é mais importante? Se ela deu eficiência, deu eficácia, como eles pretendem ter, nós temos como expandir muito essa produção.
E fornecer para fora do Brasil?
Aí que está. A Organização Mundial da Saúde já deu a certificação para o Butantan da influenza, da gripe, para poder vender para o mundo. Ou seja, a própria a Organização Mundial da Saúde coloca esse tipo de produtos para as Áfricas, para os países que ela tem o dinheiro para comprar e desenvolver essa vacina em algum ponto. Sendo a Covid, vamos dizer assim, que vai salvar realmente o processo da Covid no mundo, nós temos condições aqui de fazer muitos milhões de doses, porque o Butantan está investindo em mais 2 linhas de 550 mil ovos dia. Então, se isso for verdadeiro, nós vamos ter mais de 1,5 milhão de ovos por dia para fazer as vacinas.
Vai ter vacina para todo
mundo. Então, vai ter vacina para todo mundo. E quem sabe, eu acho até que isso é verdadeiro, teríamos só uma vacina por ano da Covid depois, tá?
Sim.
Só uma, como
é da gripe.
Nós
devemos ter isso, como é da gripe.
Uma só.
Devemos nos vacinar, né?
Exatamente.
Todo ano. As pessoas estão aqui se manifestando, cumprimentando. Muita gente não sabia, várias pessoas de outras partes aqui do Brasil, não só do Paraná, dizendo que não tinham ideia de como era isso. Essa questão da produção de ovos, toda a tecnologia que envolve para se produzir um ovo, que vai para o Butantan, que vira vacina. Um ovo me dá quantas vacinas?
Veja bem, cada cepa tem um rendimento diferenciado, tá? Mas em média, você fornece 90 milhões de ovos e consegue fazer 80 milhões de doses. Explicando, cada cepa é individualmente feita. 20 milhões de ovos para H1N1, 20 milhões de ovos para H3, 20 milhões de ovos para B. depois elas são mescladas. Sim. Então o consumo anual é mais ou menos de 90 a 100 milhões. Para este ano, por causa da Covid, possivelmente será um fornecimento de uns 130, 140 milhões de ovos, que começa de novo agora no mês de setembro e deve se estender até o mês de agosto do ano que vem.
Muito bem. Roberto, ficaria uma manhã inteira conversando com você, para você compartilhar conosco tanto conhecimento. Eu fico muito grata por você ter conseguido abrir uma brecha na sua agenda. A gente está tentando já há algum tempo nessa entrevista e deu, agora deu certo. Se precisar de nós, estamos aqui. Muito obrigada mesmo.
Te agradeço, Olga. Você que é uma grande simpatia, que é uma grande inteligência de Cascavel, é para mim um grande prazer estar falando contigo e compartilhar o que a gente vem fazendo.
Muito bom.
Parabéns pelo seu programa, Olga.
Muito obrigada mesmo. Roberto Keifer, ele e Globo Aves e Globo Biotech, fornecendo ovos para o Butantan, e já a gente deverá ter então vacinas, tomara Deus, logo, para todo mundo. Eu faço um rápido intervalo, repórter CBN, e volto na sequência. Até já.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.